Vamos falar agora sobre direito eletrônico. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá Thomas Jefferson Carvalho, que é advogado e um dos coordenadores do livro Temas Avançados de Direito Eletrônico, que vai ser lançado em breve. Está aqui com a gente, então, o advogado Dr. Thomas Jefferson. Esse livro, boa tarde, primeiramente.
Boa tarde.
Né? Bom, esse livro, então, traz textos sobre direito eletrônico, é isso?
Isso mesmo. Pesquisas realizadas por estudiosos, pesquisadores aqui da região e de outras localidades, né? Tem escritores de Porto Alegre, tem escritores da Paraíba, ou seja, tá bem mesclado aí das regiões, e as pesquisas também. Então, assim, a gente acabou definindo em três eixos, então, desde os direitos da personalidade, então, aquilo que é relativo ao essencial da vida humana, então, desde a imagem, repercussões em relação à honra, então, por meio eletrônico, mas também nós fazemos uma abordagem sobre contratos, então direito contratual, o civil, o direito contratual do consumidor, o e-commerce, então assim, e também fazemos abordagem na área criminal. Então nós dividimos em três searas, as três searas mais, talvez, as mais que geram polêmicas, aquelas mais suscetíveis de dúvidas.
Então o e-commerce, a imagem, né, o direito da imagem e da honra.
A gente divide em direitos da personalidade e o direito eletrônico.
Uhum.
Nós dividimos o direito obrigacional vinculado ao direito eletrônico,
uhum,
e o direito penal e temas relativos ao direito penal.
Uhum.
Então, assim, aí nessa abordagem, dentro dela, tem aí as suas subdivisões.
Uhum.
Então, quando nós falamos de direitos da personalidade, nós discutimos infidelidade virtual, imagem, direito ao esquecimento, e também nós discutimos o quantum da indenização, ou seja, o dano moral, que hoje em dia é tão diferente. Você comete, às vezes, uma violação a imagem, por meio físico, meio real, ou seja, presencial, acaba trazendo uma repercussão. Mas quando você faz isso por meio virtual, ou seja, quando você utiliza a rede mundial de computadores, a propagação é muito maior. Então, quer dizer, é um meio de alta propagação. E é possível, então, por essa situação, as repercussões são maiores, portanto, a consequência jurídica também tem que ser, né, uhum, feita a contento. Então ela tem que corresponder na sua reparação. Então,
uhum,
quando o julgador, diante de um fato desse, ele tem que sempre ter em mente que se a propagação foi maior, foi feita com grandes consequências por conta da rede mundial de computadores, então a indenização também tem que ser compatível com esse seu dano.
A justiça está tendo esse consenso, esse entendimento,
nem
ou as decisões
sempre
são muito diferentes?
Nem sempre. A maioria das decisões elas ainda acabam levando em consideração situações corriqueiras. Então, muitas vezes, eles comparam ainda com danos que poderiam ser realizados fisicamente e que não ultrapassariam, né, uma pequena coletividade aí que visualizariam esse dano, então esse prejuízo. Então, e muitas vezes, os danos ainda não são visualizados nessa consequência da rede mundial de computadores. Embora nós tenhamos aí, desde 1995, a rede mundial comercializada no Brasil. Então, assim, o uso comercial já tem aí, vamos dizer assim, mais de 20 anos, e mesmo assim, né, eles não, julgadores, na hora de aplicar, eles não têm, vamos dizer assim, dosado, feito uma proporcionalidade no critério, uhum, quando se diz como meio de autopropagação.
A gente precisaria de um código específico de direito eletrônico?
Não precisaria um código específico, que precisaria, na verdade, uma conscientização maior,
uhum,
justamente para aplicação, né, vamos dizer assim, ser proporcional. Então, assim, no caso de indenização, a gente costuma sempre falar, quando fala-se em dano moral, quando fala-se, uhum, de reparação civil, sobretudo, a gente tem dois critérios, um punitivo e um compensatório. E o grande problema, talvez, é que não existe compensação, muitas vezes, dos danos morais quando fixados, e muito menos punitivos, ou seja, não tem caráter pedagógico. Ou seja, você coloca lá um dano moral de 5, 10, 15 mil, quando teve uma repercussão gigantesca, acaba sendo irrisório.
Pelo contrário, gera uma sensação de impunidade. Vou fazer porque
às vezes até propicia que mais casos tenham.
Agora, o que o livro trata sobre o direito ao esquecimento? É um tema polêmico, né?
É um tema polêmico. A gente fala justamente, o direito ao esquecimento ele foi reconhecido como direito da personalidade. Então ele está no primeiro capítulo da primeira parte, que é o segundo capítulo. O primeiro é o conceito de direito eletrônico, que muitos autores divergem bastante, o que é o direito eletrônico, ou seja, sem ter relação com a tecnologia. E aí o segundo capítulo vem tratar justamente sobre direitos à personalidade. Então vai falar o que é direito da personalidade e com enfoque do direito eletrônico. E aí fala aborda justamente que o direito ao esquecimento, essa possibilidade que as pessoas têm de reconstruir a vida.
Mas está garantido isso, né?
Construído doutrinariamente e jurisprudencialmente. Nós não temos uma lei que ampare, mas nós temos aí decisões judiciais favoráveis.
Aí o cidadão que queira apagar os seus rastros na internet, ele tem que entrar na justiça?
Seria possível. Uhum. E ele poderia, inclusive, retirar essas informações. Isso no direito europeu já acontece com muito mais facilidade. No Brasil, algumas decisões favoráveis. Então, por exemplo, recentemente nós temos visto aí as questões envolvendo a Suzane Richthofen. Tem muitos estudiosos, pesquisadores que afirmam que ela já estaria abarcada por esse direito ao esquecimento. Ela já poderia ser esquecida em relação àquela, toda aquela repercussão, já que ela teria benefícios, né, isso em execução penal, mais do que garantidos. Então ela não está hoje usufruindo de um direito, de um benefício. Por quê? Porque ainda continuam rememorando aqueles fatos, né, que vincularam a imagem dela.
Mas daí também é possível fazer evitar que a imprensa repercuta esse caso mais vezes?
Esse é o problema. A gente não pode também impedir a imprensa, que seria a censura.
A liberdade de expressão, né?
Fica numa questão aí, uma linha muito tênue em relação ao que é a liberdade de expressão. Então nós temos realmente de exteriorizar. Além disso, né, as pessoas têm o direito de serem informadas, mas assim, essa informação tem um limite. Hoje, então, reconhece-se que o direito ao esquecimento daria oportunidade à pessoa reconstruir, né, o seu passado, ou seja, a sua trajetória. Então, pessoas como artistas famosos, né, que tiveram lá uma situação, ou tiveram, né, vamos dizer assim, algo que na sua carreira foi construída e que desejam, né, retirar, seria possível, então, esse virar de página, né, se alterar esse seu...
A imprensa nunca mais poderia falar sobre essa pessoa, mesmo que
não
ela
poderia
fosse,
mais
por
tocar
exemplo,
nesse assunto, né, se fosse retirado, se fosse reconhecido. Na verdade, é claro, a imprensa, é difícil impedir a imprensa. Então, o que se faz? Na maioria das vezes, acaba desvinculando os links. Então, toda aquela busca relativa àquele assunto seria retirada do site de busca. Então, daria para ser feito dessa maneira.
E o fake news?
Fake news, assim, é uma ferramenta, uma situação nova para um caso antigo, né? Vamos dizer assim. É um conceito novo para uma situação que, né, que permeia já há alguns anos. Há algumas décadas, séculos, ou seja, a fofoca, a mentira sempre foi...
Boato.
Né, o boato sempre foi algo comum. Hoje em dia, o que mudou? Fake news hoje em dia toma uma grande proporção, por quê? Porque, como nós falamos, a rede mundial de computadores propaga de maneira, né, infinitamente maior. Ou seja, tudo que... O que é divulgado acaba tendo, né, um alcance gigantesco, ou seja, instantâneo muitas vezes. E aí esse é o grande problema, porque muitas vezes as pessoas elas perderam a necessidade de, ou melhor, necessidade não, perderam a vontade de querer checar as informações. Antigamente a gente checava, né, quem estudou aí na época das enciclopédias, pesquisava as coisas, tinha esse hábito. Hoje em dia as pessoas tomam o que está publicado na rede mundial de computadores como sendo verdade, mas traz consequências. Ou seja, a pessoa pode responder aí por crimes contra a honra, as pessoas podem responder aí por reparações de indenizatória, então dano moral, então elas têm consequências. Acho que talvez assim, o grande foco nosso, principalmente para levantar o direito eletrônico, principalmente na nossa região, é dizer que existe como, né, buscar realmente esse rastreio, descobrir realmente o que aconteceu. Então, é dizer que a rede mundial de computadores, ela tem legislação nela também. É dizer que os atos poderão ser punidos, sim. Então, ou seja, não, saiu daquela esfera que antigamente a gente falava que é área sem dono,
território sem lei,
lei.
Agora não é, né? Exatamente,
não é.
E esse livro vai ser lançado quando?
A gente está em breve, aí nas próximas semanas, será lançado. Nós estamos só para confirmar a data junto com a Livraria Curitiba. Então está para ser só agendado, mas assim, está para... Possivelmente daqui umas 3 semanas nós teremos já o lançamento.
E ele vai ser suporte de estudo, né, de consulta para estudantes, advogados?
Exatamente. A linguagem, embora seja um livro de cunho técnico, mas a linguagem é bastante acessível. Então, as pessoas que trabalham com direito, e não só direito, né, tem muita gente que questiona, mas só para direito? Não, direito é tecnologia de modo geral. E hoje a tecnologia está, de certa maneira, ao alcance de todos. Então, as pessoas que têm aí, né, uma curiosidade maior em relação à tecnologia e até à normatização que esta tem, pode, de certa maneira, utilizar esse livro como norte.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, imagina, por esta entrevista, e uma boa tarde.
Nós que agradecemos.
Conversamos com o advogado Thomas Jefferson Carvalho. Ele é um dos coordenadores do livro Temas Avançados de Direito Eletrônico, que será lançado em breve.